Revista de História da Biblioteca Nacional. A história do Brasil, por quem mais entende do assunto.
O final do século XVIII foi um momento de ebulição nas capitanias do Brasil colonial. Uma leva de movimentos surgiu no período questionando o colonialismo, tendo como um dos motes principais a independência dos seus territórios.
Um dos movimentos da época mais conhecidos nos dias atuais é o da Inconfidência Mineira, lembrado pelas ideias iluministas que carregava e que alçaram dos seus principais participantes, o Tiradentes, ao posto de herói nacional. Os mineiros não foram os únicos. Outro movimento menos conhecido, mas tão importante quanto, também balançou as estruturas da metrópole.
O Levante da Conjuração Baiana, que também é conhecida por historiadores como a Revolta dos Búzios, surgiu em um momento de crise na colônia brasileira, que sentiu os ecos das ideias iluministas chegarem aos ouvidos da população.
A Inconfidência Mineira foi o mais conhecido movimento brasileiro inspirado nas ideias do iluminismo, mas esta não teve o caráter popular que teve a Conjuração Baiana, que congregou pequenos comerciantes, profissionais liberais, militares e escravos, negros, mulatos e brancos em um movimento unificado.
Eles lutavam pela independência do Brasil, diminuições de impostos e a libertação dos escravos.
Datada como a primeira Revolução Social Brasileira, a Conjuração Baiana promoveu um movimento com a atuação de diversos segmentos da sociedade em prol de demandas políticas mais justas e igualitárias.
A doutora em História Patrícia Valim faz um breve apanhado do que foi esse movimento ocorrido em 1798, na cidade de Salvador.
A Conjuração Baiana, então, ela é um nome que se dá a dois episódios da história brasileira ligados, né, os dois. O primeiro deles é a publicização de alguns boletins manuscritos na cidade de Salvador, na manhã do dia 12 de agosto de 1798, com conteúdos bastante críticos à coroa portuguesa e à condução dos interesses dela na capitania da Bahia, né? Então, nesses boletins, eles mencionam palavras de ordem muito vinculadas também da Revolução Francesa. Então, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Muito mais as duas primeiras do que a última. E eles fazem uma série de reivindicações que vão desde o soldo diário, né, junto ao maior grupo de participantes desse movimento, que são as milicianas, até a abertura do comércio para as nações amigas, sobretudo a França. Então, naquele momento, no final do século XVIII, um momento bastante tumultuado da história brasileira, esse conteúdo ele foi muito complicado. A coroa e as autoridades locais ficaram muito preocupadas, sobretudo porque em um dos boletins manuscritos, eles mencionam a participação de 676 pessoas nesse movimento, o que não se comprova, né, esse número de pessoas, mas de qualquer forma havia muita gente que tinha aderido a essa causa. Em nenhum momento eles estão dizendo pelo fim, pela independência do Brasil, mas eles estão brigando, eles estão fazendo política, eles estão, enfim, solicitando, exigindo maior participação nessa estrutura toda de dominação colonial de Portugal na capitania da Bahia. Por que que esse movimento ele é conhecido como, ele foi, já foi chamado, né, pelo Afonso Rui, que é o historiador baiano, na primeira Revolução Social? É porque, na época em que Afonso Rui escreve esse livro, esse importante livro da historiografia desse movimento, na década de 50, movimento protagonizado por homens livres, mulatos e pobres, era muito raro na história brasileira, né? E ele estava, justamente porque esse movimento, os boletins, tem uma ideia de igualdade muito própria desses participantes, o Afonso Rui entende que esse movimento não queria só a independência, queria também a implantação de uma nova ordem social, que no caso dele, que era militante do Partido Comunista, ele estava entendendo que seria uma república de igualdade. Ele não escreve socialismo, mas ele dá todas as dicas de que fosse isso, né? Isso não há, a gente não encontra isso na documentação, mas de qualquer forma o historiador ele escreve e analisa o movimento mediante as referências do tempo presente dele, né?
Patrícia aponta que a conjuração baiana precisa ser analisada com base na estruturação da sociedade da época, seguindo os ideais iluministas presentes no globo no século XVIII.
A sociedade no final do século XVIII, como a nossa, você não consegue pensar liberdade e igualdade desconsiderando o escravismo, né? Que ela, essa sociedade é todinha pautada, balizada, pensada, estruturada em função da escravidão. É isso que é escravismo, né? Quando ele permeia, ele é o articulador de todas as outras esferas, política, econômica, religiosa, cultural. Então isso é muito forte no Brasil. Isso é muito forte. A gente tem as consequências disso até hoje. No final do século XVIII para o XIX, isso era muito forte, tanto que a escravidão dura até 1888 por aqui. Né? Nós somos uma das últimas sociedades a libertar os escravos. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a ideia de liberdade que esses homens fazem e a ideia de igualdade, ela tem que ser pensada a partir da escravidão. Né? O que eu estou mostrando na pesquisa de doutorado é que a liberdade é entre os iguais.
A Revolta Popular Baiana pode ser vista como um movimento inspirado na Revolução Francesa e, principalmente, a Revolta de São Domingos, nome do movimento de independência do Haiti, um processo conduzido pelos próprios cidadãos haitianos que expulsaram os colonos franceses de seu país, como conta o pesquisador Rodrigo Oliveira Fonseca.
Então, isso é polêmico na historiografia. Aliás, muita coisa, ou quase tudo, que diz respeito à conjuração baiana ainda é muito discutido, muito discutível, e uma dessas questões assim, que não existe um acordo, mas que o historiador Luiz Motti, aqui da Bahia, ele andou explorando um pouquinho, é justamente a presença não só de notícias, né, do que estava acontecendo em São Domingos, futuro Haiti, mas inclusive de medalhinhas, com isso um pouquinho depois, com a cara de lideranças do processo haitiano. O que se sabe, sem dúvida, é que as notícias das revoluções que estavam acontecendo naquele período, né, que é o período da Era das Revoluções, as notícias de revoluções reais, imaginárias, ou processos ainda muito no princípio, essas notícias chegavam em Salvador, sim. Tá? Salvador é uma cidade portuária, comercial. Num só dia podiam chegar mais de 2 mil pessoas, entre comerciantes, soldados, várias línguas sendo faladas, e não tinha como controlar muito assim, por todo o rigor que a coroa e os agentes metropolitanos tivessem em Salvador, você não tinha como controlar o fluxo dessas informações, dessas notícias, reuniões secretas, as pessoas conversando nas oficinas de alfaiataria, nas rondas dos soldados, a maior parte absoluta deles de perfil extremamente popular, inclusive o serviço militar é uma coisa muito parecida com o próprio cativeiro, porque para você servir era compulsório e ganhava muito mal, inclusive do ponto de vista da alimentação, né, a ração que os soldados recebiam era idêntica ao que vários escravizados recebiam também, sem contar a questão racial também, né? As questões étnicas e tal. Você tem uma população mestiça, negra, recebendo muita informação de todas as revoluções em torno do mundo, no Haiti, certamente chegaram as notícias, né? A gente não sabe como elas chegaram, isso não está nos autos, mas existem todos os indícios possíveis de que sim. Né, de que tenha chegado informação de uma leitura negra, né, da Revolução Francesa.
A Revolução Haitiana ajudou a basear uma das reivindicações dos baianos, que era a libertação dos escravos, o que faz da Conjuração Baiana um dos primeiros, se não o primeiro movimento a reivindicar a liberdade dos escravos, baseados em ideais de igualdade do iluminismo.
A distância ela é muito grande, assim, sabe? Do ponto de vista... Até mesmo se a gente for pensar do ponto de vista jurídico, sabe, do livre e do forro, Forreado ele mantinha laços de dependência muito sólidos, muito fortes com seu antigo senhor. Ele continuava mantendo... Assim, se ele olhasse torto, se ele desrespeitasse, se ele fosse acusado de caluniar o seu antigo senhor e tal, o Forre era revogado. Então é uma condição muito miserável, sabe? A gente pode pensar hoje assim é do alforreado, e é muito triste assim, porque como mecanismo como engenharia de dominação, de apassivamento, né, dos subordinados, era algo que fazia com que muitos deles passassem anos e anos a fio, sendo, ou pelo menos na frente, né, dos seus senhores, sendo cordiais e pacíficos e juntando um dinheiro que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tinham, mas conseguiam emprestado para comprar a sua liberdade. E comprar da liberdade, a regra, né, não a exceção, mas a regra, era de que eles continuassem trabalhando nas mesmas funções para as mesmas pessoas. Então, é até difícil da gente entender essa relação hoje, assim, de tão esdrúxulo que nos parece, né? A gente que está acostumado com assalariamento, mas o forro está muito distante do nascido livre, sabe? Muito, muito próximo mesmo do cativo, da condição cativa. E dois daqueles, né, que foram tomados como cabeças da conjuração baiana, o Lucas Dantas e o Manuel Faustino, eles são forros. E então, assim, quando diz, né, que não era, que era a libertação, né, dos pretos e pardos e não a alforria, que era o fim do sistema escravista, o fim da escravidão, e não a concessão de alforria para aqueles que lutassem pela revolução. Entendeu? Porque esse mecanismo de oferecer alforria para aqueles que lutam era algo que foi, inclusive, pensado, estrategicamente pensado, pelos próprios inconfidentes mineiros. Né? Tem, inclusive, um depoimento de um dos mineiros numa reunião que disse que um negro com a carta de alforria na testa se deitava a morrer. Ou seja, se oferece para ele o sonho da liberdade, e ele vai servir como bucha de canhão para a nossa revolução aqui, onde a gente vai repactuar, né, os nossos privilégios no interior das classes dominantes locais. Entendeu? Então, a alforria, a gente não pode ser ingênuo ao ponto de pensar que a promessa da alforria, ela vale também para você conseguir gente para morrer ao seu favor, né? Gente mais empenhada. Os senhores pensavam assim, né? O sonho da alforria faz com que o operário, o meu escravo, o meu cativo, ele trabalhe melhor para mim, né? Ele tem uma meta, ele tem uma coisa para sonhar. Então ele vai pensar duas vezes antes de fugir, ou antes de produzir um atentado contra a minha vida, ou um atentado contra a produção, um boicote, né? Uma meta, né? Que seja alforria. E isso no meio das revoluções também, né? Se eu estou tramando um processo, um levante revolucionário, que eu prometo a alforria para aqueles que lutam, né, contra as tropas portuguesas, isso é uma artimanha. Óbvio que a gente não sabe se isso é controlável também, né? Em geral, não. Mas, assim, quando no processo aparece esse dizer, né, que a liberdade para todos, aí fica mais claro que o que estava se pensando não era aquilo que os mineiros pensaram, mas algo realmente mais radical. O fim de um sistema social, né? A partir da Revolução Francesa, já dois anos depois que começa, né, que é todo um processo com várias encruzilhadas ali, né, na França, são várias revoluções dentro da Revolução, mas já a partir do início dos anos 90, né, da última década do século XVIII, na Bahia, você já tem notícia da discussão daquele processo. Né? Já se discutem as francesias, que era o nome como a metrópole chamava o conjunto de ideias revolucionárias francesas de república, de igualdade. E isso aí vazou, né, para outros segmentos que não estavam, pelo menos no início dessas discussões, participando com essa organicidade, com esse engajamento. E não deixa de ser parecido com o que aconteceu em São Domingos também, sabe? Porque principalmente, né, as camadas médias e médios proprietários das plantações de açúcar, né, de cana em São Domingos, mulatos, né, descendentes de escravos, eles passaram a reivindicar a igualdade jurídica também, que não tinham, né? Inclusive o racismo, que era algo que vinha sendo combatido com muita ênfase na metrópole francesa, nas colônias francesas era elevado à enésima potência. Você tem essa diferença também, né? Das sensibilidades das classes dominantes na metrópole e nas colônias. Então o processo começa em São Domingos, não começa propriamente com as rebeliões dos escravizados. Começa com sedições de mulatos mesmo, querendo igualdade, lendo, né, a Declaração dos Direitos Universais, aprovado, o avanço, né, dos direitos e das igualdades na França, tentando interpretar e adotar aquilo nas regiões coloniais também. E isso acabou se desdobrando depois nas revoltas dos escravizados. Então, o processo a gente sabe como começa, mas sabe como termina, né? Como se houvesse sempre uma pressão para a expansão e a radicalização dessas lutas. Um transbordamento e uma releitura mais popular.
Algumas tradições oriundas desse processo de luta na Bahia, com forte presença de camadas sociais mais baixas, são reflexos do Brasil atual, o que, segundo Patrícia, denota um retrocesso na sociedade como um todo.
Bom, eu vejo muito reflexo disso, né? Eu afirmo isso com muita convicção, de que a conjuração, a maneira como esses homens eles foram culpados e foram condenados, né, à pena capital, à forca e os cortejamentos de seus corpos, e depois essas partes foram enterradas em locais ermo, até hoje a gente não se sabe onde foram parar, inaugura uma grande tradição brasileira que a gente vê muito mais frequente hoje, que é de criminalizar a participação de homens pobres, dos setores médios e baixos, do universo da política, né? Isso é muito complicado, porque isso aconteceu no final do século XVIII, foi retomado pela historiografia durante o XIX inteiro, e ele só é invertido isso no século XX. Né? O exemplo mais notável desse processo é que durante os dois mandatos do presidente Lula, ele foi desqualificado diariamente como bêbado. Né? Isso é um recurso do século XVIII, final do século XVIII, século XIX, que quando esses homens, quando eles vão analisar a conjuração baiana, então eles vão, o cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, por exemplo, em 1860, afirma que esse movimento foi composto pelas fezes da sociedade baiana, que começou na rua e terminou no botequim. Então, o exercício político dos setores médios e baixos da população brasileira sempre é visto como uma loucura. Há uma tradição de se patologizar essa política, né, desses setores, transformando-os em loucos ou bêbados, né? E o que não é verdade, né? Esses homens organizaram um movimento muito interessante e fizeram política e pautaram suas questões.
Patrícia aponta também a necessidade da construção de uma sociedade civil que dê valor à historiografia nacional, à luta por direitos sociais novos e à manutenção dos já alcançados, além do combate às desigualdades.
O principal delas é o papel da história mesmo, nessa formação desses novos agentes, desses novos coletivos. Você não pode achar que você está... que a história do Brasil começa com a República, por exemplo, como que é um edital do governo para os movimentos sociais que estão agora na casa. Então, o recorte deles é a República, e não há uma justificativa para isso. Sendo que a história brasileira, ela tem um período muito maior na condição colonial. Então, assim, eu acho que a gente precisa repensar várias coisas no Brasil. De representação, de punição, entendeu? De agente político, para a gente poder se organizar, constituir uma frente ampla, né? No partido, fora de partido, e ampliar esses direitos sociais. Né? Ninguém está querendo fazer uma revolução. Não há conjuntura histórica para esse tipo de movimento, mas há uma conjuntura histórica para um estado de bem-estar social, há uma conjuntura histórica por igualdade entre as pessoas. Não é possível que a gente ainda carregue, né, uma sociedade, o peso da escravidão, as implicações de um período tão nefasto da história brasileira. Né? A gente está ainda... E também as pessoas hoje estão se sentindo muito à vontade para chamar o outro, para linchar o outro. E esse outro é sempre uma pessoa negra, um adolescente negro, pobre. É sempre a sociedade brasileira. Não é possível que ela consiga conviver com isso até hoje e não se organizar, né, para combater esse tipo de desigualdade que é estrutural da nossa sociedade. Né?
Desse modo, a Conjuração Baiana marcou um importante ponto de partida no Brasil, o surgimento de algo próximo aos movimentos populares organizados de hoje, que exigiam profundas mudanças em estruturas de poder, de modo a deixar um significativo legado na historiografia nacional.
Narração: Felipe Andrade, Maria Carolina e Laísa Gomes. Produção: Felipe Andrade, Maria Carolina, Laísa Gomes e Thaís Embuzeiro. Edição: Sérgio Muniz. Coordenação: Gabriel Colares.
Revista de História da Biblioteca Nacional. A história do Brasil, por quem mais entende do assunto.